reunião, já com algum atraso, que nos vai trazer aqui algumas dificuldades. Como sabem, nós hoje temos uma ordem de trabalhos muito preenchida e, portanto, pedia o favor de se sentarem para começarmos os nossos trabalhos. Como está previsto na ordem de trabalhos, nós vamos começar pela aprovação das atas, depois temos um conjunto de iniciativas legislativas para tratar e às 14h30 iremos receber uma delegação do Senado do Parlamento da República Checa e depois desta audiência faremos a audição da Sra. Secretária de Estado da Habitação sobre os despejos em San António dos Cavaleiros. Então, vamos dar início ao ponto 1, aprovação da ata número 143. Algum dos senhores deputados pretende colocar alguma questão? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, uma correção na página 4, quando diz que submetido a votação ao requerimento do Partido Comunista Português foi rejeitado com os votos contra do PSD e do PSD, é com do PSD e do PS. Logo na parte de cima, doutora Isabel, da página 4, tem duas vezes o PSD, enfim... Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Se não houver mais nenhuma questão, ia passar à votação. Se os deputados que votam contra, se abstêm, foi aprovada a ata número 143 por unanimidade. Passamos à admissibilidade de uma petição. Petição número 465/13, terceira sessão legislativa, solicita iniciativa legislativa para a proteção contra o ruído de vizinhança praticado de forma reiterada ou intencional. O relator cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP, que não está aqui ainda representado, mas comunicaremos logo possível. Muito bem. Estão aqui a chamar a atenção que é uma petição individual.
Exato, era isso.
E, portanto, devíamos considerar, portanto, a admissibilidade de modo a podermos nomear depois o relator. Há algum dos senhores deputados que se opõe à admissibilidade desta petição? Não havendo oposição, então passa a ser admitida e, portanto, o grupo parlamentar do CDS-PP indicará certamente um senhor deputado para elaborar o relatório. Passamos agora aos projetos de resolução. Em primeiro lugar, baixa o projeto de resolução 1467/13, segunda sessão legislativa do PAN, que recomenda ao Governo o ressurgimento da profissão de guarda-rios, procedendo à contratação e formação de pelo menos 350 profissionais. O PAN, apesar de não estar aqui presente, deixou-nos indicação de que pretende que este projeto de resolução seja discutido em comissão. Se não houver questão nenhuma a colocar, portanto, considerávamos para a próxima reunião a discussão deste projeto de resolução. E agora passamos à apreciação de três projetos de resolução. Primeiro, projeto de resolução 1454/13, da terceira sessão legislativa, apresentado pelo PCP, que recomenda ao Governo que tome diligências para assegurar a suspensão imediata dos despejos nas torres da Fidelidade Seguros, em San António dos Cavaleiros de Lourdes, e a garantia do direito à habitação. Sobre a mesma matéria, ou matéria idêntica, o projeto de resolução 1479/13, da terceira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas para impedir o despejo massivo nas torres da seguradora Fidelidade em San António dos Cavaleiros de Lourdes. Estes dois projetos de resolução, a nossa proposta é que sejam discutidos após a audição da Sra. Secretária de Estado da Habitação, que, como sabem, vem cá especificamente para essa matéria. Há alguma questão que queiram colocar? Não, então... Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, eu depois irei colocar, não agora, mas queria antecipar, queria colocar aqui uma questão do ponto de vista estritamente regimental e também pedir já a informação se o Sr. Presidente da Assembleia da República já autorizou a baixar a comissão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que está agendado também por arrastamento. Eu queria, se me fosse possível, não preciso prestar agora, Sr. Presidente, faremos... Queria antecipar que vou colocar esta questão.
Vamos confirmar e já daremos a informação. De qualquer modo, a ideia, que acho que faz algum sentido, é fazermos o debate sobre estas matérias após a audição do Sr. Secretário de Estado sobre esta questão. Sr. Deputado Elisa Alpânia, faz favor.
Sr. Presidente, como se deve calcular, sem que isto possa soar como desculpa, um grupo parlamentar com dois deputados, especialmente numa terça-feira, onde várias comissões estão a reunir, organiza os seus trabalhos de acordo com a ordem de trabalhos que está estipulada. Compreendendo a necessidade de discutir isto a seguir, portanto, como foi referido, julgo também até havia também um pedido no sentido de fazer aqui uma troca relativamente à ordem de trabalhos. O que eu ia solicitar é que todo o ponto 3 pudesse passar para depois dessa audiência, da audiência com os...
Da audição com a senhora Secretária de Estado.
Com a senhora Secretária de Estado. Portanto, que todos os pontos pudessem passar para momento posterior.
Sim, ou seja, para além destes dois, também o do relativo à praia fluvial de Sejais.
Todo o ponto.
Ok. Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor.
Peço muita desculpa. É. Isto daria mais ou menos para que horas?
Nós prevemos que a audição decorra cerca de uma hora, no máximo uma hora e meia.
Portanto, uma coisa que seria aí por volta das 4:30, 5.
Mais para as 5. Mais para as 5.
Por volta das 5.
Falta das 5.
Ok, obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, era só para dar conta de que, de facto, o Grupo Parlamentar do PS, apesar de ter alguma ideia sobre este assunto, este problema que está aqui identificado nestas duas propostas, nós temos também a noção de que vamos ouvir não só a Secretária de Estado da Habitação sobre este tema, como também foi pedido para ser ouvido a Companhia Fidelidade, para completar a informação e podemos assim formar uma opinião melhor sobre este assunto. Por isso, eventualmente podemos vir a discutir a seguir à Secretaria de Estado da Habitação, mas é sempre uma discussão que fica incompleta porque não acabamos por não ouvir também outra parte que é essencial para tomar as nossas conclusões.
Sr. Deputado, sim, poderia ter alguma utilidade. O que é facto é que nós incluímos estes pontos na ordem de trabalhos para hoje. Inclusive há pessoas que exteriores à Assembleia que estão previstos vir hoje participar neste, assistir a este debate. Nós... Claro, o Grupo Parlamentar do PCP pediu para esta discussão ser feita hoje. Muito bem, então, se não virem...
Neste contexto, então, discutimos já os projetos de resolução. Se nós estamos a protelar a discussão dos projetos de resolução para que os mesmos ocorressem posteriormente à audição da Sra. Secretária de Estado sobre a mesma matéria, mas não conferimos igual tratamento ao requerimento do Partido Socialista, que é exatamente, que versa sobre a mesma matéria, mas que neste caso concreto vai ouvir uma das partes envolvidas. Então, não faz sentido. E se a justificação é que esse adiamento não volte a ter lugar, porque há pessoas que se deslocaram propositadamente para assistir a essa discussão, nesse contexto, então, iniciamos a discussão neste momento.
Sr. Deputada Paula Santos, por favor.
Era também sobre esta matéria, Sr. Presidente. Nós não tivemos a oportunidade de ter estado presente na reunião que se realizou na semana passada de mesa e de coordenadores, mas nós já tínhamos solicitado há algum tempo que o projeto de resolução do PCP 1454, a propósito da situação dos moradores em Santo António dos Cavaleiros, pudesse ser discutido hoje em comissão. Tínhamos feito essa mesma solicitação. Nós não condicionamos a discussão deste projeto às audições que foram requeridas, quer pelo PCP, quer pelo Partido Socialista. Creio que não... que não tem que estar condicionado uma coisa à outra. Quando nos foi colocado a possibilidade deste projeto de resolução poder ser discutido hoje após a audição da Sra. Secretária de Estado, não nos opusemos a essa solicitação ou a essa possibilidade, porque trataríamos de qualquer forma as questões nesta mesma reunião. Aliás, quando nós solicitámos a discussão do projeto a 10 de abril, ainda nem sequer tínhamos confirmação, nem tínhamos conhecimento que a audição da Sra. Secretária de Estado iria se iria realizar hoje. Por isso, da nossa parte, não queremos que haja qualquer inconveniente em eu ouvir a entidade que foi requerida pelo Partido Socialista posteriormente. Aquilo que nós colocamos, Sr. Presidente, é que hoje, tal como estava previsto, se faça audição, como é óbvio, que seja discutido o projeto de resolução posteriormente, como também foi colocado como hipótese. De qualquer das formas, neste momento, para já, também para nós não seria possível discuti-lo como estávamos a planear os trabalhos desse mesmo modo, e quem que está a tratar disto da nossa parte é a deputada Rita Rato, e ela ainda não se encontra aqui, daí considerarmos que deveríamos prosseguir tal qual como tinha muito sido bem apalavrado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Nós vamos ser aqui um bocadinho pragmáticos em relação a isto, que é o seguinte: a Sra. Deputada Elisa Apolónia pretende que se passe já a discussão do projeto de resolução 1015 sobre a praia fluvial em Sejães. Imediatamente após a discussão, a apreciação desse projeto de resolução, vamos interromper para a audiência com a delegação do Senado do Parlamento da República Checa, e depois a seguir, em função do tempo disponível, passaremos ao projeto de resolução do PCP e do Bloco, ou não, teremos a oportunidade de ver em função dos horários que tivermos. Se estiverem de acordo, passamos então ao projeto de resolução 1015-13, segunda sessão do PEV, reposição da praia fluvial em Sejães, Oliveira de Frades, destruída pelo aproveitamento hidroelétrico Ribeira de Irmida. Sabemos que estão aqui alguns cidadãos desta região, de Oliveira de Frades. Queria saudar a presença aqui na Assembleia da República. É sempre um gosto ter-vos aqui connosco. E, no sentido da apresentação do projeto, dava a palavra à Sra. Deputada Elisa Apolónia. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradecendo desde já a compreensão dos grupos parlamentares, quer numa solução, quer noutra, do horário de discussão deste projeto de resolução. E queria também, em primeiro lugar, Sr. Presidente, se me permite, começar por saudar a presença de população que se deslocou hoje à Assembleia da República no sentido de poder assistir à discussão deste projeto de resolução, que é uma matéria do seu particular interesse e do particular interesse, evidentemente, do desenvolvimento da localidade e da região. E, portanto, os nossos agradecimentos pelo facto de estarem hoje aqui presentes, que julgamos que é sempre importante este reconhecimento também por parte da população do trabalho que é desenvolvido na Assembleia da República, porque nós estamos aqui, evidentemente, a trabalhar para as populações e para o desenvolvimento das regiões do nosso país. Nesse sentido, Sr. Presidente, os Verdes propõem hoje à Assembleia da República um projeto de resolução que esperamos que tenha um acolhimento por parte de todos os grupos parlamentares, que visa a reposição da praia fluvial em Sejães, Oliveira de Frades, destruída pelo aproveitamento hidroelétrico Ribeiradio-Ermida. Sr. Presidente, o estudo de impacto ambiental do aproveitamento hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida, realizado em 2008, referia expressamente que a Albufeira de Ribeiradio traria impactos significativos nas praias fluviais do Vau, da Foz do Rio Teixeira e de Sejães. O estudo de impacto ambiental refere como medida eficaz de minimização e de controlo dos impactos a recriação das praias fluviais e como muito eficaz a substituição das praias fluviais por estruturas de recreio e de lazer de características semelhantes nas margens da Albufeira de Ribeiradio, propondo ainda no plano de gestão da bacia a definição de áreas para equipamentos de fruição pública, em particular nas zonas de praias fluviais afetadas pelo enchimento da Albufeira. Por sua vez, a DIA, emitida em 2009, foi favorável ao projeto, mas condicionada à aplicação de medidas minimizadoras, obrigando a implementar alternativas locais às praias fluviais afetadas, de acordo com o Plano de Ordenamento das Albufeiras, referindo também que a relocalização de praias fluviais contribuirá para a dinamização da atividade turística e de lazer, tendo em conta aquelas que considerou serem as novas potencialidades do Plano de Água da Albufeira de Ribeiradio. Em 2016, a EDP, Green Voga, Sociedade Gestora de Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio, celebrou um protocolo com a Câmara Municipal de Oliveira de Frades para a reposição das praias fluviais de Sejães e do Vau, São João da Serra, a troco de cerca de 2 milhões de euros. Embora na DIA esteja referida à relocalização das praias fluviais, O facto é que a praia existente em Sejães, entretanto submersa, está a ser substituída por dois tanques de águas públicas, vulgo piscinas, próximo da barragem. Os promotores alegam que esta solução se deve à impossibilidade de reposição da praia fluvial devido à variação constante da sua cota altimétrica, à inclinação das margens e à ausência de vegetação ribeirinha. Face à anunciada substituição da praia por uma piscina em Sejães, o PEF pediu, em 2016, explicações ao Governo através de uma pergunta escrita e, nomeadamente, foi solicitada, questionámos o Governo, se foi solicitada alguma alteração à DIA, favorável condicionada, no que concerne à reposição das praias fluviais do Vau e de Sejães, se o Ministério do Ambiente consideraria que a construção das piscinas pela EDP estaria de acordo com a DIA para substituir a praia fluvial de Sejães, que ficou submersa, e se a construção de piscinas em Sejães, em vez da praia fluvial, contribuiria para a dinamização da atividade turística e de lazer, conforme previa a DIA. A resposta do Ministério do Ambiente surpreendeu-nos, porque, embora o estudo de impacto ambiental refira à existência da praia fluvial de Sejães, o Ministério que afinal nunca existiu, uma praia fluvial de Sejães, mas apenas uma zona de fruição ribeirinha, designação que nem sequer consta da DIA. Mais, adiantou o Ministério do Ambiente que a DIA estabeleceu como condição implementar alternativas locais às praias fluviais afetadas, não sendo concretizado o tipo de alternativa. Para o Ministério do Ambiente, a solução encontrada pela EDP, desenvolvida em parceria e validada pela Câmara Municipal na sua qualidade de representante da população, possibilitaria a fruição de uma área próxima do plano de água, cumprindo o objetivo com as devidas limitações de compensação de perda ocorridas. Comumente é aceita a definição de praia fluvial como sendo a margem geralmente arenosa ou não de um rio ou lago onde se pode promover atividade balnear. A substituição da praia fluvial de Sejães por piscinas levanta uma série de questões, pondo em causa desde logo o estudo de impacto ambiental, a consulta pública que ocorreu e a própria DIA favorável, mas condicionada. Nas consultas públicas, os interessados pronunciaram-se sobre se opõem ou não aos projetos, em função dos impactos e das respectivas propostas, recomendações para minimizar os mesmos. Os documentos que estiveram em consulta pública no âmbito da avaliação de impacto ambiental não referiam a substituição de praias fluviais por piscinas, o que não permitiu aos interessados o pronunciamento sobre tal perspectiva. Ora, o entendimento dos Verdes é que as consultas públicas não podem ser meros pró-forma, devendo constituir processos sérios, esclarecedores e completos da participação dos cidadãos. Por outro lado, a notoriedade da povoação de Sejães advém essencialmente dos citrinos produzidos e da praia fluvial, que entretanto ficou submersa, onde ocorriam milhares de pessoas todos os anos, provenientes do concelho e de municípios vizinhos, mas também visitantes de várias zonas do país para desfrutar deste local agradável, portanto com impacto concreto sobre o turismo. A substituição da praia fluvial por piscinas, para além de em nada contribuir para reforçar a identidade desta povoação, poderá deixar de ser um elemento de atratividade para dinamizar a própria atividade turística e de lazer, com impacto na economia local, pois aqueles equipamentos serão iguais a tantos outros existentes no país. Para além disso, existem outras situações que se colocam com a substituição da praia fluvial por piscinas. Em primeiro lugar, a praia fluvial é de acesso público e, enquanto a utilização da piscina, poderá ter um custo de acesso até para agentes das localidades. Em segundo lugar, as praias fluviais são lugares bastante atrativos pela integração entre água, banhos e espaço envolvente, onde podem livremente conviver, descansar e desfrutar da natureza. Isto para dizer que não se tratam de soluções equiparadas. Se há desculpa que não se pode aceitar, é de que existem impossibilidades na relocalização da praia fluvial, na medida em que existem hoje soluções técnicas capazes de ultrapassar esses obstáculos. A questão é que podem ser soluções mais dispendiosas para um promotor, mas a defesa do interesse público não pode permitir libertar a EDP de um encargo que muito provavelmente não gostaria de realizar, mas à qual está obrigada por via da declaração de impacto ambiental. Depois da negociata com a reposição das acessibilidades, nomeadamente entre Sejães e Virela, com uma cumplicidade incompreensível por parte da APA, que favoreceu a EDP, lesando em particular as pessoas de Virela e Fornelo, o que se está a perceber é que estão a querer ditar uma sentença de morte para a praia fluvial de Sejães, contrariando o que está inerente à própria dia do aproveitamento hidroelétrico. As constantes alterações e deturpações que têm sucedido com este projeto de aproveitamento hidroelétrico, bem como uma certa leviandade com que foram apresentados os próprios estudos prévios e o processo, classificado como projeto de potencial interesse nacional, PIN, descredibiliza a própria avaliação de impacto ambiental, servindo mais neste caso em concreto para silenciar os cidadãos do que propriamente para determinar se um projeto avança e, em caso positivo, que medidas minimizadoras dos impactos ambientais para o território e para a população ficam sujeitos. Assim, Sr. Presidente, e mesmo para terminar, o que os Verdes propõem concretamente é que a Assembleia da República delibere no sentido de recomendar ao Governo que desenvolva as medidas necessárias para a reposição de uma praia fluvial em Sejães, Oliveira de Frades, com características semelhantes à praia submersa pelo aproveitamento hidroelétrico de Ribeira de Ermida, em respeito pelo processo de avaliação de impacto ambiental realizado, que é uma matéria à qual a Comissão de Ambiente e a Assembleia da República, em particular, deve atender. O respeito pelas leis e pelos instrumentos de política ambiental.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elisa Apolónia. Dou a palavra ao Sr. Deputado Lima Costa, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Saúdo também as pessoas de Sejães, de Oliveira de Frades, aqui presentes. O PEV, com o presente projeto de resolução, levanta duas questões distintas, uma questão implícita e outra explícita. Uma, a primeira, prende-se com a recomendação ao Governo para que desenvolva as medidas necessárias para a reposição de uma determinada praia fluvial, como aqui referiu, e sobre isso já nos pronunciaremos. Antes disso, na exposição de motivos que a senhora deputada Elisa Apolónia aqui nos leu, o PEV levanta de forma implícita uma questão que se prende com um conjunto de suspeitas que são levantadas sobre a forma como foi realizado o procedimento de avaliação de impacto ambiental do aproveitamento hidroelétrico de Ribeira de Ermida. Ora, recordo que este procedimento de avaliação de impacto ambiental iniciou-se no dia 9 de agosto de 2008 e culminou com a emissão da Declaração de Impacto Ambiental, que tem a data de 13 de fevereiro de 2009. Como decorreu todo este processo entre 9 de agosto de 2008 e a data de emissão da Declaração de Impacto Ambiental a 13 de fevereiro de 2009, só os responsáveis do Governo PS e do Ministério do Ambiente da altura e a Agência Portuguesa do Ambiente poderão responder. E se o PEV tem dúvidas e suspeitas em relação a isso, deve agir em conformidade e nós incentivamos a que o façam. Por parte do PSD, o que temos a dizer em relação a isso é que consideramos que os procedimentos de avaliação de impacto ambiental, os correspondentes estudos de impacto ambiental e, sobretudo, os mecanismos de audição das populações, as consultas públicas, devem ser feitos com o máximo de rigor, com o máximo de cuidado e no rigoroso cumprimento do estabelecido na legislação. Acerca disso, estamos completamente de acordo com o Partido Ecologista dos Verdes. Agora, a coisa diferente é o que se prende com a resolução em concreto que o PEV aqui nos propõe e pretende aprovar. Em concreto, o que o PEV pretende é uma recomendação ao Governo, é aprovar uma recomendação ao Governo para que diligencie no sentido de se repor uma praia fluvial em Sejães com características semelhantes à praia submersa pelo aproveitamento hidroelétrico de Ribeira de Ermida. Ora, sobre isto, manda ao rigor que se diga que a declaração de impacto ambiental, que é favorável condicionada, como referiu, no que se refere à matéria em causa, tem como única condicionante a concretização da medida de compensação B24, conhece-se perfeitamente, que diz implementar alternativas locais às praias fluviais. É isto que é obrigatório por lei fazer. Na declaração de impacto ambiental, ao contrário do que a senhora deputada Elisa Apolónia aqui quis que se inferisse, não há nenhuma medida de caráter obrigatório que imponha a relocalização de praias fluviais. Não há nenhuma medida. E, portanto, isto faz toda a diferença. Por isso, a solução encontrada cumpre integralmente as obrigações plasmadas na Declaração de Impacto Ambiental. Acerca disto, não há dúvida nenhuma. E a solução encontrada, senhora deputada, não são dois tanques de águas públicas, como o PEV aqui diz. O que o PEV quer sugerir é que havia uma praia fluvial de excelência, havia sim senhor, e em troca disso vão fazer dois tanques de águas públicas. Está escrito e referiu há pouco isso. O PEV joga aqui com as palavras, tenta desvalorizar o trabalho meritório desenvolvido pelas entidades envolvidas, em especial a Câmara Municipal em funções à época, porque não são dois tanques de águas públicas, como a senhora deputada referiu. É uma vasta zona de fruição ribeirinha, com cerca de 4 hectares, confinados com o plano de água e de utilização livre, com piscinas, parque de merendas, área de restauração, centro interpretativo do Rio Volga, espaço para um cais de acostagem de pequenas embarcações, trilhos para passeios pedestres, criação de uma mata de carvalhos para substituição de um eucaliptal e pinhal, uma matéria tão do agrado da senhora deputada, substituição de eucaliptos e pinheiros, reabilitação da galeria ripícola, não são dois tanques de águas públicas, como referiu aqui. Por outro lado, é preciso dizer que o processo que conduziu a esta solução foi um processo, de facto, muito participado. Houve muitas reuniões de trabalho públicas em que se debateram as soluções possíveis e esta solução foi a que obteve o consenso generalizado, não unânime, naturalmente, generalizado da população local. Foi a solução que teve mais consenso por parte da população local. E mais, a solução que foi encontrada não é apenas a melhor para a população do ponto de vista económico, porque é a que aproveita melhor as potencialidades turísticas locais, é também a melhor do ponto de vista ambiental. E isto é um paradoxo, porque a solução técnica que o PEV diz que existe, que era repor a praia fluvial em condições muito semelhantes às que havia anteriormente, pura e simplesmente teria impactos ambientais enormes, porque, pela inclinação acentuadíssima das margens, teria de se realizar movimentações de terras brutais, levantaria enormes problemas de segurança e implicaria a sua não utilização em longos períodos do verão, precisamente por causa da oscilação da cota de armazenamento. É fácil de perceber isto. Se, porventura, esta solução milagrosa que o PEV diz que existia fosse implementada, pelos impactos ambientais negativos que isso causaria, e desculpem a graça, se calhar o PEV estaria aqui a apresentar um projeto de resolução para contestar aquela solução. E, portanto, em conclusão, primeiro, a questão implícita, porque a declaração de impacto ambiental foi totalmente cumprida, e não podem subsistir dúvidas sobre isso. Como se chegou à declaração de impacto ambiental, essa é outra matéria, mas o governo do PS responderá por isso. Em relação à declaração de impacto ambiental, ela foi totalmente cumprida. Em segundo lugar, porque é a questão explícita, a recomendação que pretendem fazer ao Governo, porque as populações foram ouvidas, foram envolvidas neste processo e porque a solução encontrada é a melhor do ponto de vista social, económico e ambiental, nós, no PSD, naturalmente, não acompanharemos o PEV nesta recomendação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lima Costa. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, permitam-me também que cumprimente as pessoas aqui presentes de Sejães e começo por dizer que acompanho as preocupações incluídas neste projeto de resolução do PEV. De facto, o estudo de impacto ambiental realizado em 2008, como aqui já foi referido, identificou a afetação direta de três áreas fluviais de recreio e lazer, Sejães, na foz do rio Teixeira e no Val. A designação utilizada, quer no estudo de impacto ambiental, quer na declaração de impacto ambiental, é de praia fluvial. No entanto, as referidas áreas não se encontravam oficialmente classificadas como praias fluviais, mas como zonas de fruição ribeirinha. Como sabemos, a designação de praia fluvial deve ser associada a uma água balnear devidamente qualificada como tal. Contudo, esta terminologia não retira importância à afetação das referidas áreas fluviais, que carecem de reposição como definido na Declaração de Impacto Ambiental. A implementação do projeto, com denominação Zona da Fruição de Ribeirinha de Sejães, faz parte das obrigações do promotor do aproveitamento hidroelétrico, conforme consta na Declaração de Impacto Ambiental, incluindo os encargos pela elaboração dos projetos, aprovação, respectiva concretização. Entretanto, o promotor terá estabelecido com o município de Oliveira de Frades um protocolo em que transferiu para a autarquia a responsabilidade pela implementação do projeto, pelo que se assume que as expectativas da população se encontram patentes no projeto. como aqui foi referido, penso que esse debate terá levado a isso. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Oliveira de Frades procedeu à elaboração do respectivo projeto de execução da zona de fluição ribeirinha de Sejães, que inclui efetivamente duas piscinas, entre outros arranjos, e alega não possuir solução alternativa e ter ido ao encontro dos interesses da população local. Isto foi o que nos disseram do município de Oliveira de Frades. Concluindo, o município de Oliveira de Frades concordou com as soluções encontradas para repor a zona de fruição de Sejães e assumiu o compromisso pela realização integral das mesmas, tendo submetido à aprovação da APA e demais entidades competentes. Pelo que sabemos, as entidades com responsabilidades ambientais ainda não aprovaram o referido projeto de execução, por não se encontrarem reunidas todas as condições exigidas na declaração de impacto ambiental. Por isso, entendemos que as preocupações indicadas no projeto de redução do PEV poderão estar a ser acauteladas. Obviamente que é preciso cumprir e respeitar as leis. Era só isto por agora. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Ah, não tinha pedido, peço desculpa. Sr. Deputado Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar os presentes nesta reunião da Comissão de Ambiente para discutir uma questão muito sentida pela população de Sejães, que é a reposição da praia fluvial em Sejães. De uma forma muito sintética, dizer que o Grupo Parlamentar do PCP irá acompanhar esta iniciativa proposta pelo Partido Ecologista Os Verdes. Consideramos que, de facto, e defendemos também a necessidade da restituição da praia fluvial em Sejães, aliás, e consideramos que as medidas que foram tomadas afastando-se deste objetivo são lesivas para o interesse público, em geral, em particular para as respectivas populações. A verdade é que, de facto, quer o estudo de impacto ambiental, quer a declaração de impacto ambiental faz referência à reposição desta praia e encontrar soluções alternativas para isso. E não podemos deixar de referir também o seguinte, aliás, tem sido prática em vários momentos e vários processos que conhecemos, neste caso concreto com o EDP, mas quando se toca entre os interesses deste grupo económico ou os interesses públicos acabam sempre por ficar beliscados e a EDP, mas vários grupos económicos acontece isso, não assumem aquilo que são as suas responsabilidades, não assumem as suas responsabilidades. E por isso dizer que em relação a esta situação em concreto, reiterar que o Grupo Parlamentar do PCP irá acompanhar a iniciativa em discussão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Não havendo mais inscrições. Ah, peço desculpa, com certeza, Sra. Deputada, faz favor. Elisa Plónia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ouvi atentamente as intervenções que aqui foram colocadas. Senhoras e senhores deputados, uma das preocupações que os Verdes já têm trazido aqui à Assembleia da República é a forma como se subverte muitas vezes as consultas públicas e os processos de avaliação de impacto ambiental e como se descontextualiza às vezes aquilo que fica inscrito nas declarações de impacto ambiental, ou seja, como se fosse uma peça fora de todo o processo, se descontextualiza aquilo que está nas declarações de impacto ambiental para interesses que surgem depois. E permitam-me utilizar mesmo esta expressão, para interesses que surgem depois. Eu gostava de sublinhar aqui muito rapidamente uma ata de 2002 da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, onde o Sr. Presidente informa na Câmara concretamente que, ou vincou concretamente, a obrigatoriedade, estou a ler uma ata da Câmara Municipal, a obrigatoriedade das praias serem repostas conforme previsto no estudo de impacto ambiental, o que foi confirmado. E depois, mais à frente, diz assim o Sr. Presidente, a empresa está obrigada a repor as praias e as construções conforme se encontram atualmente. Bom, para além disso, nós temos que ler a DIA no seu conjunto. E no seu conjunto, e tendo em conta aquilo que foi a expressão da consulta pública, onde participaram 9 entidades, curiosamente, a maioria das quais assumiu como ponto fundamental a reposição das praias fluviais, a própria Declaração de Impacto Ambiental diz que o Plano de Ordenamento das Albufeiras tem de contemplar a relocalização de praias, tendo em conta novas potencialidades do Plano da Albufeira na barragem de Ribeira de Ú. Ou seja, senhoras e senhores deputados, há aqui, de facto, uma questão que é determinante na nossa perspectiva, que é um estudo de impacto ambiental que foi feito, tendo em conta, ou com uma condicionante fundamental, que é a reposição de um equipamento do qual a população usufruía, de um equipamento com valor natural muito significativo na zona, com um potencial turístico também importante, trazer gente àquela localidade, e, de repente, é subvertida essa condição e essa condicionante relativamente a um outro projeto muito idêntico àquilo que encontramos em muitas localidades, não é verdade? E, portanto, sem aquela característica de naturalização própria e que, portanto, vem subverter na nossa perspectiva aquilo que estava acordado, vamos colocar as coisas desta forma, com a população. Porque a população não está fora destes processos. E, nesse sentido, tendo em conta a responsabilidade que a Assembleia da República tem na valorização dos processos de avaliação de impacto ambiental, no sentido de que as consultas públicas não se tornem em meros proformas, mas sim em substâncias de envolvimento e participação das populações para a tomada da decisão, nós consideramos que as populações não podem ser enganadas relativamente ao compromisso que foi assumido. E é por isso que reitero aqui a expectativa de que os demais grupos parlamentares possam refletir sobre a proposta que os Verdes aqui trazem à Assembleia da República, no sentido que a Assembleia da República se envolva na concretização da justa expectativa que foi criada à população, no sentido de ver reposta a sua praia fluvial e, portanto, o potencial de desenvolvimento dessa região.
Muito obrigado, Sr. Deputada Elisa Apolónia. Não havendo mais inscrições, Sr. Deputado, nós podemos atrasar isto muito mais. Agradecia,
por favor, com certeza.
Sr. Deputado Lima Costa, PSD, por favor.
A mesa para pedir a distribuição de um documento, que é somente a Declaração de Impacto Ambiental, que refere expressamente que a única condição é implementar alternativas locais às praias fluviais de acordo com o plano de ordenamento. Não diz mais nada do que foi dito pela Sra. Deputada Elisa Apolónia.
Muito bem, Srs. Deputados. Haverá outros documentos. Se os Srs. Deputados fizerem favor, entregam na mesa e nós faremos distribuir. Com certeza, Sra. Deputada, faz favor.
Só para dizer que eu também vou disponibilizar a Declaração de Impacto Ambiental no seu todo, que é importante que a leiamos de uma forma integrada. Obrigado.
Muito obrigado. Srs. Deputados, não havendo mais inscrições, o projeto de resolução 1015/13 do PEV sobre reposição da praia fluvial em Sejães, Oliveira de Frades, vai subir para votação em plenário e, em princípio, na próxima sexta-feira. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos agora interromper durante um minuto ou dois para recebermos a delegação do Senado e do Parlamento da República Checa.